Audiobook grátis apresenta. 32. Augusto, ao voltar a casa, sentiu que estava inevitavelmente votada à insônia aquela noite, a última que devia passar na aldeia, não porque os preparativos da jornada lhe impedissem o repouso, mas a luta de tantos pensamentos e paixões encontradas, de certo lhe disputaria o espírito. Partir é já uma palavra, que quase nunca se pronuncia com indiferença. Partir para não voltar é uma ideia aflitiva, que mais violenta comoção desafia partir sem esperanças no futuro. Poucas torturas de alma se podem comparar a esta. Experimentava Augusto. Era quase uma resolução de suicida sua. Nenhuma ambição tivera poder sobre ele para o arrancar dali, tivera o desespero. A cada momento, ele próprio surpreendia-se imóvel, abstracto, com os olhos fitos na chama da vela, com a cabeça entre as mãos, sem saber em que pensava, sem consciência de si. A noite estava sossegada, e apenas o som monótono de uma fonte próxima interrompia o silêncio daquelas horas adiantadas. Augusto abria um livro, mas lia como por certo o leitor sabe que se costuma ler em situações idênticas. Levantava-se para fazer os aprestes da jornada, mas havia em todos os seus movimentos uma indecisão, uma falta de consciência, que não deixava dúvida sobre o estado do ânimo que os regia. Como que a todo momento estava esquecendo a que fim convergiam as suas ações se no meio do cumprimento de uma tensão, perdia a consciência dela. Parava defronte de um livro, como se resoluto em saber se o levaria consigo mais cedo, afastava-o de si com enfado. Examinou depois os papéis e as cartas, se queimou tudo. Vestígios de passados devaneios, efusão de uma alma sensível, frutos da juventude e da solidão, a que a primeira inspiraram entusiasmo, e a segunda melancolia, tudo consumiu com certo prazer amargo, via atear-se a chama, desaparecerem as letras, reduzir-se tudo a cinzas. Respeitou apenas as cartas de Ângelo, que releu comovido. Falava-se em algumas de Magdalena. O sobressalto do seu coração, ao ler aquele nome, era então mais violento que nunca. Nestas pesquisas veio-lhe às mãos um pequeno maço, que pertencera ao herbanário. Ia para as queimar também, quando a inscrição, que viu por fora da cinta que as enfeixava, o fez hesitar. Liam-se estas palavras: Cartas de Magdalena. Cartas de Magdalena. Este nome tinha no ânimo de Augusto o valor de uma tentação. Cartas de Magdalena. Era quase ouviu-a falar, prazer a que já tinha renunciado era entrar em comunhão de pensamentos com ela, e infeliz de quem não concebe a casta voluptuosidade deste gozo. Mas ao mesmo tempo hesitava. Pertencia-lhe também aquele legado? Não seriam abusuléuas? Devia antes queimá-las, mas... eram cartas de Magdalena. E depois, que mal poderia vir da indiscreção? Não tinha ele um coração que não devia abrir-se mais a ninguém? Encerrar ali qualquer segredo era encerrá-lo quase em um túmulo. E que segredos podiam ser os de Magdalena e Vicente? De que se poderia tratar ali, a não ser de algum afetuoso cumprimento da morgadinha ao velho, que sempre tratara com íntima familiaridade, ou algumas meigas repreensões por a sua porfiada ausência do mosteiro? Augusto recordava-se até do velho lhe ter falado na índole destas cartas. Nas vésperas de renunciar para sempre à felicidade, devia-se perdoar a tentação. Abriu-as. Não ia muito adiantado na leitura, quando já todos os sinais de hesitação cediam o lugar aos da mais irreprimível avidez. E terminada a primeira, abriu, leu ou devorou outra, e após outra e outra, até a última da última voltava de novo à primeira, e cada vez mais profunda comoção parecia dominá-lo. Transcreveremos algumas daquelas cartas, para o leitor julgar de todas. Dizia uma: meu bom amigo. Ontem, depois que nos separamos, recebi de Lisboa a encomenda que esperava. O Ângelo não se esqueceu. Mando-lhe-á, para que mais uma vez faça de feiticeiro, adivinhando os gostos do seu amigo. Afianço-lhe que o hei acertar com os desejos dele. Há tempos que o vejo, enquanto espera na sala por os pequenos, procurar de preferência na estante os livros de história francesa. Custa-me a perdoar-lhe os atrativos que tem para ele a revolução, mas enfim seja feita a sua vontade. Escuso de lhe recomendar discreção. E, quando nos virmos, peço-lhe que me não torne a falar nos laços em que diz que eu estou a prender o coração. Mete-me medo. Sua amiga, Lena. Esta era uma das mais remotas em data. Outras diziam: meu amigo. Ontem separámo-nos de tão mau humor, que hoje acordei com remorsos, e não pude sossegar enquanto lhe não escrevi para lhe pedir perdão. Espero que perdoará a este rebelde gênio que tenho. Mas também para que me está sempre a ralhar? Não se assuste pelo meu coração o maior perigo que o tio Vicente receia para ele, faz-me sorrir. É o de me apaixonar? Então que tinha? Não sonhe com nuvens, e vá representando o seu papel de adivinho, que é uma generosa ação que pratica. Sua arrependida inimiga, Lena. Meu bom tio. Aí vão os livros, de que eu não entendo nada. Augusto falou deles ao filho do administrador, que veio de Coimbra. Conheci nele desejos de possuí-los. Tomei nota. O Ângelo remeteu-nos ontem. Para Augusto não desconfiar, finja traiçoar um pouco o mistério, e fale no filho do administrador. Do mais, já nada digo. A de mais recente data dizia apenas, tio Vicente. Pensei no que me disse do estado do coração do seu. Do nosso amigo. Parece-me que exagera. Mas, se fosse verdade, podia tranquilizar-se. Eu lhe afianço que daí nunca para ele virá a infelicidade. No entretanto, discreção por ora. Sua afeiçoada sobrinha, Magdalena. Por a amostra que lhe damos, o leitor não deve estranhar que estas cartas estivessem causando a Augusto o efeito que dissemos. Cada uma era uma revelação. Augusto vivera sem o saber, sob a influência benéfica da morgadinha dela lhe viera pois grande parte da instrução que recebera, ali, na solidão daquela aldeia. O mistério dos presentes do herbanário, a que tão diversas explicações dera, esclarecia-se enfim. Havia-os atribuído a Ângelo ou suspeitara, pelo menos, que era ele que o herbanário se dirigia para escolher os livros. Nunca, porém, se lembrara de Magdalena agora, que sabia de que origem provinham, beijava-os, como sagradas relíquias, venerava-os com expansões de verdadeira idolatria. Já não tinha coração para se separar deles. Nas cartas em que Magdalena se referia, mais ou menos jovialmente, aos cuidados que parecia dar ao herbanário esta simpatia manifesta dela por Augusto, não havia para ele menor encanto. Pelo que tantas vezes lhe dissera o herbanário, conjecturava de que natureza deviam ser as reflexões a que Magdalena aludia. O velho Vicente estava, por assim dizer, no meio daqueles dois corações, estudando-os a ambos, receando por ambos, lidando por extinguir num e noutro a simpatia que via crescer e que ameaçava degenerar em paixão. Toda a sua intervenção consistia em fazer com que eles se não revelassem era o meio isolador que impedia que se ateasse o incêndio. Nas suas mãos paravam os dois fios da corrente, só ele a interrompia. Esta situação do herbanário era para ele causa de grandes iuctas. Amando Augusto com sentimento paterno, tinha ambições por o amigo e, às vezes, movido delas, sentia-se tentado a favorecer aquela paixão. Por outro lado, não estimava menos Magdalena, e prevendo as resistências e repugnâncias com que ela teria a lutar, e os tormentos a sofrer, hesitava e desejava poder abafar no coração dos dois os germes de pesares futuros. Tivemos ocasião de o ver sob estas diversas impressões. Umas vezes repreendendo Augusto, outras quase deixando-lhe entrever esperanças. A chegada de Henrique de Souzelas e os sucessos subsequentes despertaram no velho uma espécie de ciúme, e fizeram-no o mais ardente partidário de Augusto. Tudo isto estava agora transparecendo ao espírito de Augusto. Beijou as cartas da morgadinha, releu-as, apertou-as ao coração, e tão enlevado estava pelo perfume do afeto que rescindia de todas, que nem se lembrava já da hora próxima da partida do motivo que a originara. Motivo que era o desmentido da sua ilusão. Mas esta ideia amarga acudiu afinal, e a impressão que produziu foi dolorosa. Pela primeira vez, naquela noite lhe vieram as lágrimas aos olhos, a fronte pendeu-lhe, quase desfalecida, sobre os braços, e assim permaneceu por muito tempo. Depois levantou a cabeça num impeto de desesperação, exclamando, para que me haviam de vir à mão estas cartas. Que espírito diabólico se compraz de martirizar-me assim? Saber que um anjo me acompanhava com a sua vista protectora só quando ele me o ia deixar para sempre. E dizia ela que me não podia vir o infortúnio daqui. Não contava com as mudanças do próprio coração. Na vidraça da sala terreá, em que se achava Augusto, soaram algumas leves e rápidas pancadas que o fizeram estremecer. O cancela já? É pois certo que vou partir, levantou-se para abrir, e os passos vacilavam-lhe como os do condenado ao caminhar para o suplício. Chegara o momento de romper com todas as esperanças. Estou pronto, disse ele, abrindo a porta e voltando para dentro, sem reparar em quem entrava aí, posse a Helner e a ordenhar os papéis que tinha dispersos na mesa. Cuidei que era mais cedo, continuou ele. Distraí-me a ler umas cartas que estive a pôr em ordem, e o tempo correu. Vamos lá, meu pobre amigo, deixemos esta terra para os venturosos. E, dizendo isto, desviou o olhar para o sítio onde julgava que devia estar o Herodes mais, em vez dele, achou diante de si Ângelo e Magdalena, que, parados no meio da sala, o fitavam com melancólico sorriso. Augusto estremeceu, soltando um grito de surpresa, e com o olhar fito em Magdalena, ficou por bastante tempo nessa muda contemplação. Magdalena foi a primeira que falou. Admira-se de nos ver aqui? Disse ela. Que há de mais natural? Ângelo recebeu a sua carta e mostrou-ma. Tivemos ambos o mesmo pensamento, viemos para dizer-lhe. Pelo menos o adeus que lhe devíamos. Visto que o há é partir. E havia nestas palavras de Magdalena um mal pronunciado tom de recriminação, que feriu Augusto. E é certo que quer partir? Perguntou Ângelo. Sim. Parto, respondeu Augusto, perturbado. Mas por quê? Que significa essa resolução? Lena contou-me há pouco tudo. Eu nada sabia. Disse-me que o ofenderam com uma suspeita infame, e em nossa casa. Mas, já resolvemos amanhã, eu e Lena, havemos de falar, havemos de conseguir, não, Ângelo. É inútil. Deixe-me com o meu destino. É a ele que eu obedeço. Não fala a verdade, acudiu a morgadinha, diga que obedece à sua fantasia, e comete uma ingratidão. A palavra ingratidão, Augusto não pôde reprimir um sorriso de amargura. Uma ingratidão, sim, repetiu Magdalena, respondendo com firmeza e serenidade aquele sorriso. Há dias, depois de uma cena dolorosa para todos nós, quando saía do mosteiro subjugado por uma misteriosa e cruel fatalidade, encontrou alguém no limiar da porta, que lhe pediu que não partisse sem se despedir. De quem, através de tudo, o acreditaria inocente. E para esta pessoa não houve uma só palavra na carta de despedida que mandou a meu irmão. E escreveu-a sobre o túmulo de minha mãe. Estas palavras foram ditas com tão sentida comoção, que Augusto esteve quase a lançar-se-lhe aos pés, para pedir perdão reteve-se, porém, e respondeu turbamente, porém, minha senhora, por essa ocasião eu jurei também à pessoa de quem fala, e a quem serei sempre grato, que não procuraria tornar a vê-la, nem falar-lhe antes de me poder mostrar aos olhos de todos digno da sua generosa confiança. Traço foi isso que jurou, ou antes que não procuraria ser visto ponto de interrogação traço perguntou Magdalena, sorrindo ponto traço veja qual desses juramentos será mais em harmonia com seus actos. A lembrança da excursão nocturna aos canaviais, para espiar Magdalena, tirou a Augusto o ânimo de responder. Magdalena compreendeu aquele embaraço, e não insistiu. Mas suponhamos que assim foi visto isso, parte para buscar as provas da sua justificação? Não, minha senhora, parto, porque desisto dela. Basta-me estar justificado para com a consciência. Não tem direito para o fazer. Uma alma, que é nobre, deve homenagem a se propriar. Resignar-se à suspeita, é como um suicídio moral. Justamente, minha senhora aí não concebe que haja casos em que o suicídio seja natural? Meu Deus, Augusto, exclamou Ângelo, como eu estranho. Ó que o levou a esse desespero? A morgadinha sorria, ao responder ao irmão, é uma febre que passa, verás. Quer que lhe fale com franqueza, senhor Augusto? Tenho um secreto pressentimento a dizer-me que, apesar dessa descrença, apesar dessa carta, e apesar de estar por minutos o momento da partida, não só não partirá, mas até há de tomar parte na nossa primeira festa de família, a do próximo casamento de Cristina. Estas últimas palavras fizeram impressão em Augusto, que instintivamente repetiu, do próximo casamento de Cristina? Pois não sabia que Cristina o ia casar? Ponto de interrogação perguntou Magdalena com a maior naturalidade, mas fitando os olhos em Augusto. É verdade, o senhor Henrique de Souzelas teve pressa de legitimar o título de primos, com que arbitrariamente nos tratávamos. Augusto olhou para Magdalena, com indefinível expressão, dizendo, que... Pois é com Cristina. pois Henrique o há de casar com. Só depois de lhe romperem dos lábios estas palavras, é que, reconhecendo a indiscreção da sua surpresa, acrescentou com mal simulada indiferença: Ah! Não sabia, deveras? Pois não tinha ouvido falar deste casamento? Oh! Querem ver que supunha também que era eu a que me casava? Digo isto, porque o Cancela também estava na mesma crença. Parece que correu essa voz na aldeia. Estes boatos. E acham logo quem se fie neles. E, mudando de inflexão, prosseguiu, são dois noivos exemplares, Henrique e Cristina, perdidos um por o outro. Cristina, com a sua timidez, exerce um forte império sobre aquele incorrigível da capital. Mas para isso foi preciso encontrar o doente. Tenho orgulho de ser eu a primeira a legitimar, de alguma maneira, aquela simpatia. Foram singulares as circunstâncias em que isto se efetuou. Eu lhe conto. Foi de noite, e noite de chuva, na capela mor da minha propriedade dos canaviais, onde Cristina fora rezar, pela saudade de Henrique, às estações da meia-noite onde Henrique foi para seguir e observar Cristina, e onde eu fui, com a brisida, para os vigiar a ambos e preparar-lhes o futuro intervenção algum tanto perigosa, porque podia haver quem me seguisse a mim com menos generosas intenções de que as de qualquer dos três, e que, ao ver-me em tão extraordinário sítio, a tais horas, não me concedesse a confiança precisa para acreditar, através de tudo, na minha inocência. A alusão era clara, e mais clara fazia a inflexão com que foi pronunciada. Augusto curvou a cabeça e murmurou: Tem razão, algum miserável. Ou algum infeliz, corrigiu delicadamente Magdalena. Os infelizes são também sujeitos a perderem a fé. Mas quem lhes pode levar a mal isso? Houve alguns instantes de silêncio, no fim dos quais a morgadinha disse mais jovialmente, mas afiancei há pouco que não partiria. Acaso me enganei? Augusto, como o leitor concebe de certo, já não tinha ânimo nem razão para dizer que partia. Calou-se. Ângelo, a cuja pronta inteligência não tinha ficado latente o verdadeiro sentido deste diálogo, graças também ao conhecimento que ele tinha, havia muito, do coração de sua irmã e do de Augusto, respondeu por ele: Não te enganaste, não, Lena. Também eu já digo que Augusto não partirá. E Augusto sem protestar. Magdalena tornou-se de súbito mais séria e grave do que até ali, e a mesma gravidade tinha na voz, quando de novo se dirigiu ao irmão, dizendo: Traço para vir aqui, pedi o auxílio do teu braço de crianca, Ângelo, como se fora de um homem. Deixa-me considerar-te por mais algum tempo ainda da mesma maneira, enquanto não termino a minha missão. Há pouco, depois que me leste a carta, que a ti tinha sido dirigida, perguntaste-me: Que tencionas fazer? Não é assim? Foi, e tu respondeste-me o que eu esperava. Pediste-me que te acompanhasse aqui. Res de já ter percebido que o pensamento que me obrigou a este passo, que não sei se me deverão censurar, creio até que devem, que esse pensamento não está cumprido ainda. Vejo que não. Traço, pois, é diante de ti, Ângelo, que considero como um homem, como um bom conselheiro, é diante de ti, como seria diante de quem quer que aí estivesse em teu lugar a ouvir-me, que eu vou concluir o meu pensamento. E voltando-se para Augusto, Magdalena acrescentou com firmeza, que só um demasiado rubor trairia, se a luz fosse bastante para o denunciar: Augusto, está pobre, sem família, sem amigos, e, para a última provação, até as traições e as suspeitas lhe não pouparam o nome honrado que herdou. Essa posição dá-lhe direitos que eu sei compreender, creia. É uma espécie de nobreza, de que se não pode exigir humilhação alguma. Por isso, sem hesitar, com toda a lealdade, vim aqui em companhia de Ângelo para estender-lhe a mão e dizer-lhe que se, como tenho razão para crer, as simpatias de uma alma que há muito compreende, Augusto, se essas simpatias podem bastar às aspirações da sua, se, para ganhar coragem, os meus afectos lhe podem servir, conte com o auxílio da minha alma e dos meus afectos. É diante de ti que faço esta confissão, Ângelo. Terás que me ralhar por causa dela? Ao ouvir aquelas palavras, Augusto esqueceu toda a hesitação, e tomando entre as suas a mão que Magdalena lhe estendia, cobriu-a de beijos apaixonados. Magdalena não teve pressa de retirá-la. Ângelo veio também beijar as faces da irmã. Era assim que respondia à pergunta dela. Pobres crianças, porque afinal eram crianças todos três, crianças a quem ainda os romances namoram, sem que se lembrem de que, ao transplantá-os para a vida real, todos os desconhecem e censuram, e só regando-os de lágrimas é que as mais das vezes se consegue nutri-os. O olhar de Augusto radiava já com o vivo fulgor da alegria. Obrigado, Magdalena, deu-me a vida com essas palavras generosas. Deixe-me adorá-la, anjo, anjo libertador. Compreendo os deveres que tenho a cumprir. Hei de ter força para conquistar as provas da minha inocência. Preciso agora delas sei de obtê-las, e depois. Aqui reteve-se de súbito, e uma nuvem de tristeza toldou-lhe de novo o rosto. Magdalena, como se o compreendesse, concluiu, e depois sou eu quem tenho o direito de exigir que não pare. Bem vê que, depois do passo que dei, se algum escrúpulo ou orgulho pesasse no seu coração, Augusto, seria uma dolorosa ofensa que me fazia. Aceitou a mão, que eu com lealdade lhe oferecia, a lealdade obriga-o agora a seguir o caminho do mosteiro. Depois de alguns instantes de reflexão, Augusto respondeu outra vez com firmeza: tem razão, Magdalena. Terei coragem para cumprir o meu dever. Escusado a dizer que o Herodes teve de partir só. O bom homem ficou espantado ao encontrar em casa de Augusto tão inesperada companhia, mas não lhe foi difícil, depois do que viu e ouviu, conjecturar qual a natureza dos motivos que tinham feito mudar de resolução o seu companheiro de jornada. Partiu, desejando todas as felicidades aos seus amigos. Estes não conseguiram dissuadi-lo de partir. Não havia já estímulo para arrancar aquele coração ao desalento. Magdalena e Ângelo voltaram ao mosteiro. O resto da noite de Augusto passou sob a influência de tão violentas paixões, que desisto de descrevê-las.